Palavras de Ouro. O apelo que tenho feito à participação dos ouvintes com sugestões para os temas deste programa, o apelo, dizia, está a surtir efeito. Manuel Anastácio sugere lendas de judeus recolhidas da famosa obra de Louis Ginzberg por Paulo Brabo, que as vai traduzindo para português sem pressas ao seu ritmo. Também as sugestões de Carlos Luanda, Rui Diniz e da ouvinte que se esconde sob o pseudónimo de Menina Marota são propostas muito interessantes que irei aproveitar no futuro. Um poema de Ricardo Reis a fechar o programa de hoje. E antes de prosseguir com o programa, tal como fiz no lugar aos outros, aqui ficam as minhas desculpas pela voz rouca e fanhosa, resultado de uma laringite, que ando a combater com todos os truques de quem vive da voz, como é o meu caso. Posto isto, passemos às lendas de judeus. Como os habituais ouvintes do Palavras de Ouro sabem, a leitura de lendas, sempre com música de Luís Pedro Fonseca, é um dos momentos mais apreciados neste programa. Desde sempre tenho ido buscar os textos à famosa obra de Assírio Alvim, Rosa do Mundo, 2001, Poemas para o Futuro. Pois um atento ouvinte deste podcast, o professor Manuel Anastácio, como já disse, sugeriu-me as traduções de Paulo Brabo, da obra de Louis Ginzberg, onde este tal modista lituano faz uma compilação de lendas judaicas recolhidas das fontes originais do Midrash, particularmente do Talmud, uma obra composta por 6 volumes. Diz Paulo Brabo sobre este trabalho de tradução: vou traduzindo a obra toda em ordem, sem seleções, sem cronograma, especialmente sem esperança de chegar ao final. Faço por prazer, não estou pensando em publicação, mas não descarto a possibilidade. Porém, é bom lembrar que falta ainda bem mais de metade do primeiro volume. Que dizer dos outros? Vamos ouvir uma das lendas dos judeus, traduzida por Paulo Brabo, da obra de Louis Ginzberg. Como todas as criaturas formadas nos 6 dias da criação, Adão saiu das mãos de Deus plenamente desenvolvido. Ele não era como uma criança, mas como um homem de 20 anos de idade. As dimensões do seu corpo eram gigantescas, atingindo da terra ao céu, ou, o que representa o mesmo, do Oriente ao Ocidente. Entre as gerações seguintes dos homens, houve poucos cujas medidas compararam-se a Adão em seu tamanho extraordinário e perfeições físicas. Sansão possuía a sua força, Saúl, seu pescoço, Absalão, seu cabelo, Azael, sua ligeireza de pés, Uzias, sua testa, Josias, suas narinas, Zedequias, seus olhos, e Zerubabel, sua voz. A história demonstra que essas excelências não representaram bênçãos para muitos dos seus possuidores. Levou à ruína quase todos eles. A força extraordinária de Sansão ocasionou sua morte. Saúl suicidou-se cortando o pescoço com sua própria espada, embora corresse com agilidade. Azael foi atravessado pela espada de Abner. Absalão ficou preso pelo cabelo a um carvalho e, assim suspenso, encontrou a morte. Uzias foi acometido de lepra na testa. Os dardos que mataram Josias entraram-lhe pelas narinas e os olhos de Zedequias foram cegados. A maioria dos homens herdou tão pouco da beleza quanto do tamanho portentoso do seu primeiro pai. As mais belas mulheres, comparadas a Sara, são como os grandes macacos comparados a seres humanos. O mesmo acontece na comparação de Sara com Eva. Mas Eva era também um mero macaco quando comparada com Adão. A figura dele era tão bela que bastava a sola do seu pé para ofuscar o esplendor do sol. Suas qualidades espirituais andavam em paridade com seu charme pessoal, pois Deus formara sua alma com cuidado especial. A alma do homem era a imagem de Deus, e Deus enche o mundo de modo que a alma enche o corpo humano. Da mesma forma que Deus vê todas as coisas, e se não é visto por ninguém, a alma vê, mas não pode ser vista. Da mesma forma que Deus guia o mundo, a alma guia o mundo. Da mesma forma que Deus, em sua santidade, é puro, também é pura a alma. Como Deus habita em segredo, também a alma. Quando estava para colocar a alma no corpo argiloso de Adão, Deus disse: por onde soprarei a alma dentro do homem? Pela boca? Não, pois ele irá usá-la para falar mal do seu semelhante. Pelos olhos? Com eles ele piscará libidinosamente. Pelos ouvidos? Esses darão atenção à calúnia e blasfémia. Soprarei a alma nas suas narinas, da mesma forma que elas discernem o que é impuro e rejeitam-no, recebendo de bom grado o que é perfumado. Os piedosos esquivar-se-ão do pecado e apegar-se-ão às palavras da Torá. As perfeições da alma de Adão manifestaram-se tão logo ele a recebeu, mesmo antes que ele ganhasse vida. No intervalo de uma hora que separou o soprar da alma no primeiro homem e o momento em que ele ganhou vida, Deus revelou-lhe toda a história da humanidade. Deus mostrou a Adão cada geração e seus líderes, cada geração e seus profetas, cada geração e seus professores, cada geração e seus eruditos, cada geração e seus homens de Estado, cada geração e seus juízes, cada geração e seus integrantes piedosos, cada geração e seus integrantes comuns, medianos, cada geração e seus integrantes ímpios. A história de seus anos, o número de seus dias, o cálculo de suas horas e a medida dos seus passos foram todos revelados a ele. No intervalo que separou o soprar da alma no homem e o momento em que ele ganhou vida, Deus revelou-lhe toda a história da humanidade. Da sua própria vontade, Adão abriu mão de 70 anos dos que haviam sido designados a ele. Seu tempo designado de vida era para ser de 1000 anos, um dos dias do Senhor. Mas Adão viu que o único minuto de vida havia sido alocado para a grande alma de Davi e presenteou-a com 70 dos seus anos, reduzindo os anos que lhe cabiam de 1000 para 930. A sabedoria de Adão mostrou-se extremamente vantajosa quando ele deu nome aos animais. Pareceu então que Deus, ao rebater os argumentos dos anjos que se opunham à criação do homem, havia falado bem quando insistira que o homem deveria possuir mais sabedoria do que os anjos. Adão tinha menos de uma hora de idade quando Deus reuniu todo o mundo animal diante dele e dos anjos. Esses últimos foram chamados para dar nome às diferentes espécies, mas não se mostraram à altura da tarefa. Adão, no entanto, falou sem hesitação. Ó Senhor do mundo, o nome apropriado para este animal é touro, este cavalo, este leão, este camelo. Ele, dessa forma, chamou a todos, um de cada vez pelo seu nome, adequando o nome à peculiaridade de cada animal. Deus então perguntou-lhe como ele deveria se chamar, e ele disse Adão, porque havia sido criado por Adama, o pó da terra. Deus então pediu a ele o seu próprio nome, e Adão disse Adonai, Senhor, porque és Senhor de todas as criaturas. Sendo que Adonai era o nome que Deus havia dado a si mesmo, o nome pelo qual os anjos o chamam, o nome que permanecerá imutável para sempre. Porém, não fosse o Espírito Santo, Adão não teria sido capaz de encontrar nome algum. Ele era, na verdade, profeta. A sua sabedoria era uma qualidade profética. Os nomes dos animais não foram a única herança deixada por Adão para as gerações que se seguiram a ele, pois a humanidade deve a ele todos os ofícios, especialmente a arte de escrever, e foi ele o inventor de todos os 70 idiomas. Ainda outra tarefa Adão realizou pelos seus descendentes. Deus mostrou a ele toda a terra, e Adão designou quais lugares seriam mais tarde ocupados pelos homens, bem como os lugares que permaneceriam desabitados. Vou agora, e não é a primeira vez, nem será a última, entrar no mundo pessoano através do seu heterónimo Ricardo Reis. Ricardo Reis, 1887-1935, é um dos três heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa. Nascido na cidade do Porto, estudou num colégio de jesuítas, formou-se em medicina e, por ser monárquico, expatriou-se espontaneamente desde 1919, indo viver no Brasil. Era latinista e semi-helenista. Ricardo Reis apresenta-se como sendo um poeta de formação clássica, de serenidade epicurista, pagão por caráter. Segue caeiro no amor da vida rústica, junto da natureza. Ricardo Reis aceita com calma a lucidez, a relatividade e a fugacidade das coisas, como o demonstra no poema Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Mas enquanto o mestre, menos culto e complicado, é, ou pretende ser, um homem franco e alegre, Reis é um ressentido, que sofre e vive o drama da transitoriedade, doendo-lhe o desprezo dos deuses. A filosofia de Ricardo Reis é a de um epicurista triste, pois defende o prazer do momento como o caminho para a felicidade. Contudo, afligem-se com a imagem antecipada da morte e da dureza do fado. Vamos ouvir de Ricardo Reis. Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia. Um poema que, ouvido com atenção, bem pode ser o espelho daquilo que vai acontecendo pelo mundo, das guerras de hoje. Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, dois jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. À sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo e ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas contra os muros caídos, trespassadas de lanças, as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade e longe do ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo do xadrez. Ainda que nas mensagens do ermo vento lhes viessem os gritos, e ao refletir, soubessem desde a alma que, por certo, as mulheres e as tenras filhas violadas eram na distância próxima. Ainda que no momento que o pensavam, uma sombra ligeira lhes passasse na fronte alheada e vaga, breve nos seus olhos calmos, volviam a sua atenta confiança ao tabuleiro velho. Quando o rei de Marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? Quando a torre não cobre a retirada da rainha branca, o saque pouco importa. E quando a mão confiada leva o cheque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo filhos. Mesmo que de repente sobre o muro surja a sanhuda face de um guerreiro invasor, e breve deve em sangue lhe cair o jogador solene de xadrez, o momento antes desse é ainda dado ao cálculo de um lance para o efeito horas depois. É ainda entregue ao jogo predileto dos grandes indiferentes. Caiam cidades, sofram povos, cessa a liberdade e a vida, os haveres tranquilos e avidos ardem e que se arranquem. Mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem cheque e o de marfim peão avançado pronto a comprar a torre. Meus irmãos, em amarmos Epicuro e o entendermos mais de acordo com nós próprios que com ele, aprendamos na história dos calmos jogadores de xadrez como passar a vida. Tudo o que é sério pouco nos importe, o grave pouco pese, o natural impulso dos instintos que ceda ao inútil gozo sob a sombra tranquila do arvoredo de jogar um bom jogo. E que levamos desta vida inútil, tanto vale se é a glória, a fama, o amor, a ciência, a vida, como se fosse apenas a memória de um jogo bem jogado e uma partida ganha a um jogador melhor. A glória pesa como um fardo rico, a fama como febre, o amor cansa porque é sério e busca, a ciência nunca encontra e a vida passa e dói porque o conhece. O jogo do xadrez prende a alma toda, mas perdido pouco pesa, pois não é nada. Ah, sob as sombras que sem querer nos amam, com um púcaro de vinho ao lado e atentos só à inútil faina do jogo do xadrez, mesmo que o jogo seja apenas sonho e não haja parceiro, imitemos os persas desta história. E enquanto lá fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem. Cada um de nós sob as sombras amigas, sonhando ele os parceiros e o xadrez a sua indiferença. Ouvimos hoje Uma Lenda dos Judeus, num texto traduzido da obra de Lois Ginsberg, por Paulo Brabo, uma sugestão de Manuel Anastácio, a quem muito agradeço. O suporte musical desta lenda foi de Luís Pedro Fonseca. Depois li um poema de Ricardo Reis, com notas biográficas retiradas da Wikipédia. Dois dedos de conversa. Como disse no início deste Palavras de Ouro, os pedidos que tenho feito aos ouvintes para sugerirem temas para este podcast está a dar resultado. E como já hoje ouvimos uma sugestão do professor Manuel Anastácio, trouxe ao programa Uma Lenda Judaica. Rui Diniz, Carlos Luanda e a Menina Marota também colaboraram com sugestões que em breve serão transformadas em programas. Renovo o convite. Se tem uma ideia para o Palavras de Ouro, não deixe de me enviar. Terei muito gosto em corresponder a essas sugestões. Por hoje é tudo. Até ao próximo programa. Nessa altura espero com a voz devidamente tratada.
Palavras de Ouro.